Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade.
Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná.
Que as pessoas tenham essa consciência que isso não seja em vão, que tudo que esteja sendo visto não doa nessas pessoas quando acontecer com elas. Que isso conscientize o coração e a cabeça delas. Mas agora, não esperar chegar mais perto, porque a gente não tem mais para onde correr. Os hospitais estão lotados, os recursos estão no limite e a gente precisa da colaboração.
Olá. O desabafo que você acabou de ouvir vem de uma profissional de saúde de um hospital de Curitiba que atua na linha de frente no atendimento a pacientes com coronavírus. Eu sou Ederson Risen e neste episódio do Pod Paraná nós vamos acompanhar um pouco desse desafio diário de uma UTI Covid. Eu conto com a ajuda da também repórter do G1 Paraná, Letícia Paris. Tudo bem, Letícia?
Oi, Ederson. Oi, pessoal.
Diariamente a gente confere a ocupação de leitos no estado, a falta de vagas, esse avanço dramático da pandemia. Mas os números não mostram o tamanho do esforço e da angústia da rotina desses profissionais, dos pacientes e também dos familiares que têm alguém internado com a Covid-19. O repórter Wesley Cunha, da RPC, os repórteres cinematográficos Gil Bermudes e Anderson Grossio, e o Paulo Krellin, que também trabalhou no apoio, eles percorreram hospitais e sentiram tudo isso muito de perto. Esse trabalho da RPC também contou com a editora Juana Ramos. Essas histórias, elas foram reunidas em um VT especial, que foi ao ar no Meio Dia Paraná e também no Boa Noite Paraná. O Wesley Cunha está com a gente hoje para contar um pouco mais sobre essas histórias. Seja bem-vindo, Wesley.
Rizzi, obrigado, viu, Letícia? Muito obrigado pelo convite. Assim, é um prazer enorme falar com vocês aqui no Pod Paraná.
Que bom. E a gente vai abrir a conversa conferindo um trecho do que o Wesley e o pessoal da equipe que eles registraram no momento em que uma equipe do hospital estava se desdobrando para conseguir salvar uma paciente. Vamos ouvir.
Na UTI Covid, a tentativa de resgatar o fôlego da vida. Com a massagem no peito, 8 profissionais trabalham para reanimar uma mulher de 66 anos que teve uma parada cardiorrespiratória. Mesmo entubada, durante o procedimento ela recebe ventilação manual. Faz parte do protocolo. Sedada, sem ter consciência do que está acontecendo, ela trava uma das maiores batalhas do ser humano.
Vamos afastar todo mundo. Ninguém encostado na cama aí?
É o limite entre o fim e a continuidade da luta.
Continua a massagem. O que é o próximo?
Para esta paciente, a luta continua.
Aí, equipe.
Wesley, a gente acompanhou, inclusive, a felicidade da equipe médica quando consegue resgatar um paciente, né? Quando consegue sucesso no trabalho. Durante quase uma semana, vocês percorreram hospitais, unidades de saúde, de pronto atendimento, para ver de perto o que essas pessoas estão passando. Como que surgiu essa ideia e como foi para você, como jornalista também, registrar isso tudo?
Letícia, olha, a ideia surgiu quando a gente estava percebendo quanto a pandemia estava grave, a gente não tinha ideia de como seria trabalhar dentro de uma UTI. Então a gente se perguntava muito, sabe? A gente ouvia muito o relato de profissionais de saúde ali nos nossos telejornais, a gente acompanhando muito de perto essa questão, né, da taxa de ocupação dos leitos hospitalares, a gente também ouvindo o desabafo de alguns profissionais de saúde. Então em determinado momento a gente pensou, olha, como seria trabalhar dentro de uma UTI há um ano já, na pandemia. Aí a gente começou a buscar alguns hospitais que pudessem, né, trazer essa realidade para a gente, uma vez em conversa, então, com o pessoal da própria prefeitura que administra o Hospital Vitória, e eles falaram que seria uma possibilidade também de mostrar como seria lá dentro. Daí a gente ficou negociando isso, Letícia, um mês mais ou menos para a gente poder, até o dia de ter ali a pessoa que iria receber essa câmera na máscara facial e mostrar essa rotina. E a profissional que foi indicada, escolhida ali pela equipe do hospital mesmo, foi a fisioterapeuta Mariana, que vocês acabaram de ouvir, que é uma pessoa assim, extremamente dedicada ao trabalho, sabe? Muito apaixonada pelo que ela faz. E ela mostrou ali durante 2 dias. Ela não gravou o dia inteiro, né, do trabalho dela. Então, ela gravou algumas horas no dia e no outro dia mais algumas horas. Então, a gente também não sabia o que ia aparecer ali, né, Letícia? Ela tinha 2 dias ali que ela poderia gravar e a gente não tinha ideia do que ia surgir ali. Podia não aparecer nada, mas numa UTI COVID lotada, no caso ali do Hospital Vitória, era muito difícil não ter uma rotina um pouco cansativa, né? A UTI lotada, todos os 60 leitos nos dias da gravação estavam ocupados. Então, a gente viu ali um trecho, né, do que eles passam todos os dias.
A gente viu em alguns momentos desse material e até no áudio que a gente acompanhou ali dentro da UTI, mas além disso vocês também foram nas unidades de saúde. E o que que te trouxe essa caminhada, percorrer durante essa semana aí essas unidades de saúde, as unidades de pronto atendimento?
Então, quando a gente começou, a gente sabia, assim, foi no momento que o sistema de saúde estava extremamente pressionado e foi na semana em que, pela primeira vez, Curitiba registrou 100% de taxa de ocupação. Então, a gente já sabia que naquela semana, pelo movimento que vinha ali de número de infectados e tudo mais, a gente imaginava que isso poderia acontecer. Então, até o Rubão, né, o Rubens, que é o nosso editor-chefe do Mídia Paraná, ele falou assim: o que você acha da gente mostrar essa rotina, esse dia a dia, como que é na frente das UPAs e também dos hospitais? Eu falei, beleza. Então, a gente foi assim, Letícia, uma câmera na mão e realmente sem saber o que ia acontecer. Uma câmera na mão, sem endereço, sem destino assim exato, a gente ia circular por UPAs e hospitais. Então, a gente não sabia quais as histórias iam cruzar nosso caminho, quem ia aparecer ali. A gente só foi para ver e registrar, fazer um recorte da realidade do que acontece do lado de fora. Do lado de dentro, a gente teria um exemplo, então, do Hospital Vitória. E do lado de fora, a gente foi nas UPAs e nos hospitais. Os hospitais estavam cheios, assim. A gente via a movimentação, a gente trabalhou uma noite, que a gente foi lá no Hospital do Trabalhador. A gente chegou, já tinha aquele monte de ambulância. E muita gente também para ser atendido para outras situações de saúde. E o que chamou muita atenção foi realmente a movimentação nas UPAs, porque com os hospitais muito cheios, as UPAs acabam sendo a retaguarda, né? Então as pessoas vão procurar atendimento de saúde nas UPAs, porque assim funciona na COVID. Primeiro você vai na UPA e depois te direciona para o hospital. E realmente eu posso te dizer que a movimentação foi muito maior do que eu imaginava encontrar ali na frente das UPAs. Algumas cenas que eu não vou esquecer jamais, assim, várias ambulâncias ao mesmo tempo, né? Tem até uma cena ali que a gente registrou na reportagem, que eu estava conversando com o condutor da ambulância, eles falam motorista socorrista, e aí eu falando com ele, o paciente que ele ia transportar estava entrando para ir para o hospital e já uma outra ambulância chegando para deixar outra pessoa. Então, um leito ali na UPA ficou vago questão de minutos. Aí já tinha gente para ocupar. E a gente saiu de lá, assim, muito impressionado, ainda já no começo da semana, né? Falei, nossa, olha a movimentação. A gente foi para uma outra UPA, que a situação estava pior, assim, mais o movimento maior ainda.
É impactante, né? Em algumas cidades do estado, aí, sem leitos disponíveis, o sistema de atendimento de saúde foi até mudado. Em Curitiba, por exemplo, como o Wesley até comentou, as unidades de saúde viraram UPAs e as UPAs viraram mini-hospitais, né? Com internação de casos graves. Para a família de muitos pacientes internados, a espera por informações de um parente é angustiante. Por causa do risco de contaminação, eles não podem fazer visita aos parentes, na maioria dos serviços de saúde. Durante as gravações, a equipe se deparou também com a história da Lindamir, que tentava saber sobre a mãe dela. A dona Lídia, de 76 anos, com Alzheimer e diagnosticada com coronavírus. A filha conversava pela janela de uma UPA e pedia informações sobre a mãe para os outros pacientes que também estavam internados. Vamos acompanhar.
Eles levaram ela para o outro quarto, então. Só um pouquinho de chá de tarde, então, ela tomou. Ah, então tá bom.
Tá bom?
Tá, muito obrigada, tá? Tá, tchau.
É doloroso, entendeu? Você, com a tua mãe lá dentro, uma pessoa que te criou a vida toda, você não consegue a informação dela e ela fica te chamando a noite inteira, entendeu?
É, como a Linda Mir falou, essa espera ela é bastante dolorosa, né? Wesley, imagino que esse caso tenha marcado bastante vocês, mas vocês devem também ter se deparado com outras pessoas nessa mesma situação, né? Queria que você comentasse um pouco sobre essas pessoas que estavam ali, muitas delas sem saber como estavam os familiares delas dentro da unidade, né?
Sim, sim, olha, a dona Linda Mir foi um caso emblemático, assim, porque... Eu lembro que eu estava de longe, a gente estava, claro, mantendo o distanciamento, a gente estava com todos os equipamentos de segurança para andar nessas situações. E a dona Linda Mir, eu lembro que, assim, eu a vi de longe e eu já vi que ela estava desesperada, assim, de longe. Eu falei, nossa, essa senhora está desesperada, né? Mas me parece que ela não está infectada. Ela estava acompanhada da filha dela naquele dia e eu via que ela estava angustiada, andava para lá e para cá. E ela se posicionou para ir ali na janela da UPA, né? E o primeiro momento que eu vi, ela estava assim meio indignada que a mãe não estava mais naquela janela. Aquela janela que a gente filmou, na verdade, ali ela conversava com a própria mãe. Então, no dia anterior, ela falava com a mãe dela ali. E ela perguntava para a mãe dela como ela estava. E no dia seguinte, mudaram a mãe dela de quarto. A mãe dela estava ali no quarto onde aquela janela dava acesso, e tinha ido para um outro quarto que não tinha janela que dava acesso, assim, para ela perguntar. Então, ela desesperada. Aí, quando a gente viu essa movimentação, a gente foi lá gravar e conhecer ela, né? Aí a gente viu que ela conversava com os pacientes que falavam da mãe dela. E, assim, ela não... O desespero por não conseguir informação, porque até um trecho ali da reportagem, a gente cita isso, que a pandemia, na verdade, o coronavírus, ele te impede de acompanhar de perto a pessoa que você ama, enfim, e também, às vezes, até de se despedir. E a Linda Mir, sabendo disso, ela ficava muito desesperada, ela não conseguia aguardar a hora do boletim médico, ou então aguardar o telefonema. No caso da UPA que a mãe dela estava, a UPA do Sítio Cercado, eles estavam ligando para as famílias, e ela não conseguia esperar. Então, ela saía da casa dela, ia até lá, e pedir essas informações. E a gente viu muito isso, as famílias ali na frente, tanto da UPA do Sítio Cercado, de outras UPAs também, nessa angústia por conseguir informação e também para saber se vai conseguir um leito. Acho que isso que é o que marca, assim, as pessoas vão, elas têm dúvida de tudo, elas não sabem o que vai acontecer, porque o coronavírus, cada pessoa reage de uma maneira, né? Algumas pessoas ficam muito mal, outras ficam com sintomas moderados, outras com sintomas leves, independentemente da idade. Então, assim, a partir do momento que a gente sentiu é isso, que as pessoas acabam entrando numa dúvida angustiante demais, porque não tem certeza de nada, não sabe se vai conseguir vaga, não sabe como a pessoa vai evoluir na doença. Então, acaba sendo isso, e a família inteira padece, né? A pessoa que está lá no hospital, ela é o porta-voz da família, a gente percebe. O grupo da família está ali, né? Para ela passar as informações e todo mundo aguardando nessa angústia uma resposta.
É isso. Só relembrando, pessoal, quem ainda não assistiu esses VTs especiais da RPC ou quem já assistiu e quiser ver de novo as imagens, conhecer novamente esses personagens, é só acessar a matéria deste episódio do podcast que esses vídeos estarão lá. Agora, o produtor da RPC, o Fernando Castro, ele monitora os números da pandemia no estado desde o início. Ele vai trazer para a gente um panorama da situação dos leitos de UTIs no Paraná no decorrer da pandemia. Vamos ouvi-lo.
Desde o começo da pandemia, a grande preocupação dos governantes brasileiros, e não foi diferente aqui no Paraná, era de não repetir aquelas cenas que chocaram o mundo, que vinham da Europa, com o colapso do sistema de saúde, ou que vinham do Equador com o colapso do sistema funerário. Então, norteado por esses casos extremos, a prioridade estratégica sempre foi mais focada na abertura de novos leitos do que na prevenção mais efetiva do contágio com medidas restritivas eficientes. Então, na medida que crescia o número de casos, crescia também a oferta de leitos públicos. Quando os casos abrandavam, se reduzia a capacidade de atendimento. Então, a partir dessa perspectiva, é possível dizer que a estratégia funcionou num primeiro momento, né? Mesmo quando o Paraná chegou ao primeiro pico da pandemia, entre os meses de julho e agosto, não houve registro de morte de pacientes com Covid-19 à espera do atendimento que eles precisavam. A primeira vez que nós fomos ouvir falar em fila de espera por leitos aqui no Paraná foi em dezembro, quando o estado registrou que até então era o recorde de casos e de mortes por um mês. Mas ainda assim, essa fila ela nunca passou de 52 pessoas à espera de UTI em todo o estado. Ou seja, nada perto do que aconteceu no mês de março de 2021, que foi o mais letal da pandemia no Brasil e também no Paraná. A avalanche de novos casos, atribuída principalmente ao relaxamento da população e também à nova variante do coronavírus, colocou à prova essa estratégia da abertura desenfreada de novos leitos e, infelizmente, venceu, né? Faltaram equipamentos, faltou espaço físico e, principalmente, faltou profissionais de saúde para dar conta do alto número de hospitalizações que aconteceram. E os resultados foram trágicos. Nós chegamos a ter mais de 700 pessoas que precisavam de uma UTI e não conseguiam. A precarização dos atendimentos fez com que a letalidade da doença voltasse a crescer depois de vários meses em queda. E a gente acabou, infelizmente, encerrando março com mais de 4 mil mortes.
Bom, outra batalha que muita gente teve que passar foi a da peregrinação por uma vaga de internamento para a Covid-19. Em uma das UPAs, o Wesley e a equipe encontraram a Priscila, que, sem ambulância, teve que arrumar um jeito de levar a mãe, a dona Adelaide, de 67 anos, para ser internada.
Já tem ambulância, que estava demorando, eu trouxe ela para o meu carro, porque a ambulância não tinha como trazer. Ela falou, se vocês tiverem condições de levar particular, é melhor vocês levar ela de uma vez do que ficar esperando a ambulância, porque não tem ambulância também. E a gente já está com o coração na mão, porque se o quadro dela piorar, a gente sabe que não tem. Não tem para onde correr, não tem para onde correr, a gente tem que esperar. E colocar nas mãos de Deus para ele melhorar ela, porque agora tá, a gente sabe que não tem. A médica de lá falou que ela conseguiu esse encaixe dessa vaga aqui, para ela ficar aqui em observação, para tentar melhorar, para não agravar, porque se agravar não tem o que fazer. Tava entrando gente, saindo gente toda hora, e família pro lado de fora chorando, sabe? Uhum. A gente só toma a real consciência quando a gente vive na pele, quando a gente sente na pele, sabe?
Bom, quem acompanha também fica impactado, né, Wesley? As cenas das filas de ambulâncias esperando a vez para deixar os pacientes são imagens que vocês registraram no material e que mostram a gravidade da situação, né? Nesses dias de gravação, você comentou de um episódio em que você estava entrevistando um motorista de ambulância e já tinha outra ambulância na fila. Foi uma cena que vocês viram muito durante esse material?
Letícia, nunca vi tanta ambulância na minha vida, de verdade. Até eu comentei com o Gil, falei, cara, não sei se é porque a gente está prestando mais atenção, mas eu nunca vi tanta ambulância. E, de fato, assim, eu já tinha feito matéria em UPA, em hospital, em unidade de saúde. Nunca tinha visto tanta ambulância. Inclusive, a gente colocou uma câmera dentro de uma ambulância para registrar a movimentação e o pessoal que estava trabalhando na ambulância falou exatamente isso. Falou, olha, é um paciente atrás do outro. E no caso da Priscila, a história foi a seguinte, a mãe dela pegou Covid-19, ela gravou com a gente contando essa história. Tá, a mãe dela tem um irmão e o irmão se infectou e sem saber que estava com a Covid-19 foi arrumar alguma coisa na casa da dona Adelaide. E ela acabou se infectando. Então, o irmão apresentou sintoma uns dias antes, logo na sequência, a dona Adelaide também apresentou os sintomas. E ela foi na unidade de saúde, lá perto da casa dela, para buscar atendimento. Ela não estava mal. A dona Adelaide não estava mal. Ela estava numa situação que a pessoa que atendeu a dona Adelaide lá na unidade de saúde disse que ela estava estável. Mas era bom ela ir na UPA para diminuir o esforço respiratório. E como ela não estava mal, e ela falou assim, ah, vamos esperar uma ambulância? Ela falou, olha, se eu fosse vocês, pelo que a Priscila falou, né? Que a profissional que atendeu na unidade de saúde disse isso. Se eu fosse vocês, ia já, porque a ambulância não tem. Aí elas foram lá. E naquele dia que a gente registrou, foram os últimos dias da dona Adelaide. Infelizmente, porque a Priscila disse que ela evoluiu, a dona Adelaide evoluiu, ela conseguiu uma vaga em hospital, no fim, né, daquela situação toda, ela conseguiu a vaga no hospital e acabou não resistindo. Infelizmente. E o irmão dela também não resistiu, né, que foi a pessoa que apresentou sintoma primeiro, depois a Priscila me contando aqui. A gente manteve contato com todas as famílias que a gente gravou ali, e a Priscila me contou que o irmão, né, no caso o tio dela, acabou não resistindo também.
Uma situação dramática de uma busca por vaga, né? E lá dentro do hospital, com quem consegue essa vaga, as equipes se desdobram para tentar salvar os pacientes graves diante de efeitos tão violentos do vírus. A gente vai conferir um outro trecho da reportagem que mostra essa batalha das equipes de saúde.
Mesmo entubadas, algumas pessoas são pronadas, ou seja, colocadas de barriga para baixo para melhorar a oxigenação. Um procedimento que precisa de pelo menos 5 profissionais ou mais, dependendo do peso do paciente.
Deu? Deu. Um, dois, três.
Nesse dia, quando os profissionais tinham acabado de ajeitar o paciente, a vida exclamava por socorro num outro quarto da UTI.
Tá. Foi titulado aí depois, né?
Parada.
A mulher que mostramos no início desta reportagem, vencendo uma parada cardiorrespiratória, sofre mais um golpe. São mais de 20 minutos tentando reanimá-la. Após tanto esforço, o silêncio no quarto. E o lamento.
Ai, Senhor.
Então, vocês viram o quanto é difícil a nossa vida, a nossa profissão. Então, vocês puderam presenciar há pouco tempo parada. Infelizmente, o paciente evoluiu a óbito. Isso nos deixa tristes, nos deixa aflitos.
Mas a gente, como jornalista, está acostumado a contar histórias, né? Queria que você comentasse como que foi quando vocês receberam esse material da câmera que estava ali com a profissional de saúde. Como é que foi para você ter que contar essa história? Como a gente viu, muitas das vezes, histórias tristes, histórias de um sistema que, em alguns casos, não deu conta de atender o que aqueles pacientes precisam. Como é que foi para você, como profissional, também ter que pegar essas histórias para mostrar para as pessoas?
Olha, Letícia, eu lembro que quando a gente foi lá buscar a câmera, né, no hospital, a Mari falou para a gente, uma paciente teve uma parada cardiorrespiratória. Aí voltei para a TV, né, a gente ingestou as imagens lá para ver. Olha, eu vou te contar que foi tão difícil ver aquilo, porque eu não imaginava o impacto que é, sabe? Não imaginava o impacto. Aí quando eu assisti, eu lembro que o primeiro vídeo que eu abri foi já o da parada cardiorrespiratória. Eu lembro que eu assisti assim, Letícia, 30 segundos e eu parei. Assisti, falei, nossa, é muito forte, né? Aí tinha que assistir a todas as imagens para contar a história. Eu lembro que depois de assistir tudo, a primeira coisa que eu fiz foi mandar mensagem para nossa editora, a Juana. Eu falei, Juana, esses profissionais de saúde são guerreiros demais, assim. Porque a gente dá para ver ali a dedicação deles, né? O momento que eles correm ali no corredor e tal. Eles são guerreiros demais. E eles se importam demais, assim, com a vida dos pacientes. Eu pude perceber isso ali nas imagens, no vídeo bruto, né? Que dá para ver toda a sequência. Então, assim, é muito forte. Eu lembro que eu cheguei em casa, Letícia, e lembro que eu fui dormir, assim, e me vinha na mente aquela imagem, sabe? Porque realmente é muito impactante, né? E tem um trecho da entrevista da Mária, fisioterapeuta, que ela fala isso. É o amor da vida de alguém que tá ali, né? E essa frase dela acabou repercutindo muito. Eu recebi bastante mensagem, né, com essa frase dela. Então, eu fico imaginando como é para o profissional de saúde ter na mão dele, né, o amor da vida de alguém e ver a pessoa indo embora, né? É uma contradição. A pessoa que mais cuida da vida das pessoas é a pessoa que mais vê a vida delas indo embora. É chocante demais. Então, eu lembro que ao assistir aquelas imagens e também imaginar as pessoas que a gente tinha encontrado na frente da UPA, assim, parece que tudo acaba... sabe, foi um bolo de emoções, eu posso te dizer. Foi uma semana muito intensa. Eu lembro que o repórter cinematográfico, o Gil Bermudes, A gente falava isso, cara, que semana intensa, cara. A gente não imaginava que ia encontrar tanta situação e que realmente fosse tão complicado e tanta responsabilidade em cima dos profissionais de saúde, né? Então, lembro que ao assistir aquelas imagens, eu fiquei, assim, impactado demais, assim. Isso que eu posso te dizer, assim. E aquela semana toda, aquilo ficou reverberando, sabe, dentro de mim. E quando eu fui escrever o texto, né, quando eu fui escrever a reportagem, eu lembro que, beleza, né, chegou aquele momento que a gente fala de decupagem, né, a gente pega todas as entrevistas, todas as imagens que a gente tem. Eu lembro que eu cheguei assim, sentei no computador e falei, cara, não sei por onde começar. Eu preciso pensar aqui cinco minutos, quieto no meu canto, para poder escrever, sabe? Porque realmente é muito difícil você ter um fio da meada ali, porque é realmente uma realidade muito pesada, sabe? Aí, enfim, eu fui tentando deixar aquilo fluir, né? Como realmente foi, como tudo aconteceu. Acho que foi assim.
E não dava para ser diferente, né? Sem visitas, nem a possibilidade de poder se despedir de alguém que morreu por coronavírus, as mortes durante a pandemia elas ganham um cenário ainda mais dramático.
Morreu dois de manhã, dois agora à tarde. Se ninguém tomar uma atitude, a providência, o mundo está acabando. Infelizmente, as pessoas estão dando mais valor a um pedaço de papel que é o dinheiro para ocupar com a vida de ser humano.
É como o Wesley comentou, um dos lados tristes, mais dramáticos da Covid-19 é essa falta do contato, né? Essa falta da despedida. A fisioterapeuta Mariana, que foi quem topou esse desafio com a equipe da RPC de gravar esses dias de trabalho, a gente fecha esse nosso comentário com um relato dela sobre a luta pela vida e a dor que sentem esses familiares e também a própria equipe médica, quando não tem mais o que fazer.
É questão de vida, é a família de alguém, é o que eu até falo com o pessoal aqui, é o amor da vida de alguém. Então a gente tem que valorizar e entender que a gente está num cenário super crítico e às vezes enquanto não dói na gente, a gente não consegue entender. Então a gente precisa evitar que isso aconteça.
É isso, gente. Estamos chegando ao final desse episódio. Eu quero agradecer a participação da Letícia, que volta a qualquer momento em outra edição. Obrigado, Letícia.
Obrigada, Riz. Obrigada, Wesley, por topar conversar com a gente também, contar um pouco de como foi tudo isso. E até a próxima.
Wesley, primeiro eu quero parabenizar por esse trabalho de vocês, né? De toda a equipe, porque realmente ficou sensacional. Você contando ali no começo de jornalismo em estado bruto, né? Ir para a rua com a câmera ou microfone sem saber muito ao certo ali o que você vai encontrar, né? Então, nessa despedida, eu queria que você contasse o que fica de toda essa história, de toda essa semana que vocês tiveram tão intensa. Obrigado pela participação.
Olha, eu acho que fica assim o ensinamento de que realmente esse vírus ele é muito poderoso. E eu lembro que eu perguntei para quase todas as pessoas que a gente encontrou, né, que estavam ali na frente da UPA, do hospital, você acha que a tua percepção da pandemia mudou depois de enfrentar tudo isso? E todas as pessoas com quem eu conversei disseram sim, mudou. Então, acho que a gente ter um olhar mais atento a tudo isso, se cuidar demais para evitar que a gente sinta a dor que essas pessoas estão sentindo ou já sentiram e tudo mais. Eu acho que é o cuidado e também a empatia com os profissionais de saúde que estão se desdobrando demais para poder atender o que eles puderem. E agradeço a oportunidade de falar aqui no Pod Paraná, viu, pessoal? Letícia, Riz, um abração para vocês.
Valeu, Wesley. A gente volta na próxima semana com mais um episódio do Pod Paraná. Se você quiser fazer alguma sugestão, crítica, elogio ao nosso programa, é só usar o aplicativo Você na RPC. Muito obrigado pela companhia e até mais.
Esse episódio foi produzido e apresentado por Letícia Paris e Ederson Riesen. Na edição de áudio, Sandro Baduí. A edição executiva é de Bibiana Dionísio e a coordenação de Sérgio Tavares. Na direção de jornalismo, Luciana Marangoni.
Você ouviu o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná.